começa em altíssima velocidade, mas o fliperama de boteco, seu Guilherme Pinto, diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e vindo junto comigo, vindo diretamente do meiuca do país, o cara que um dia e lutou contra um jacaré, o rei jacaré, até a morte, e sobreviveu para contar a história, Alisson Guidin.
O mestre do Pantanal.
É, tu é o mestre do Pantanal agora?
Isso. Tu manda no Pantanal? Pantaneiro.
Tu tem um tridente. Mando tudo lá. Tem um tridente na cabeça de jacaré na ponta?
Não, tem um chicote do
rabo do jacaré.
Do rabo do jacaré.
Caralho, mas tem que ter força pra dar uma chicotada nesse aí, hein?
É, foi feito com uma enxada e um rabo de jacaré.
Caralho foi do tio... céu, tu tem, em vez do Vampire Killer, é o Jacaré Killer.
Isso aí, foi o tio... Esqueci o nome dele, é...
Tio Jairo.
Não, é o tio Jairo, é o outro lá.
Tio Jairão? Puta, não, o tio que matou o jacaré com a enxada?
É, eu esqueço o nome daquele vagabundo lá.
Vagabundo, tio vagabundo, então.
É, tio vagabundo. Jacinto, tio Jacinto.
Jacinto jacaré aqui no rego. Ah, cala a boca. É vida, né, cara, Alisson? Tu é o cara que se um dia fizerem um jogo tipo Castlevania, vai ser tu o personagem, em vez de ter um chicote ungindo no poder de Cristo, que o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O teu vai ser ungido no sangue do jacaré, então.
No sangue do jacaré com uma enxada.
Veja você. Primeiro, veja você da gravação de hoje. Segundo, já deu, né?
E também, terceiro.
Vindo do extremo norte do país, ele que um dia tentará ser um PhD, doutor, mestrado, super, ultra, mega, power HD nas plantas, né? Porque como diz o ditado do próprio Marcos Mello, plantando hoje para colher amanhã, Marcos Mello.
Então, eu tava pensando aqui nessa abertura e eu acho que eu entendi finalmente por que o Alisson não gosta do Donkey Kong Country. É porque é o jogo onde tu sai matando jacarés, né, cara? Todos os jogos.
Mas eu gosto de matar jacaré.
Ah, mas não, mas tu não quer competição, né?
Ah, é verdade, né? Não, não pode competir comigo, porque o Karamoru, quando era Musashi, já veio aqui matar uns aqui e eu não curti muito, não.
Tu brigou com ele?
Briguei, a gente saiu na foice, foi no escuro ainda.
Pera, tu saiu na foice, na enxada ou no Jacaré Killer?
Não, contra o Karamoru do Kunaré Musashi, a gente brigou na foice no escuro.
Vim da mesma cidade do Alisson que já fomos falar. Alisson, qual é o nome da tua cidade que eu já esqueci? Campo Meio?
Jacarepaguá.
Jacarepaguá, isso, vem diretamente da cidade de vindo diretamente de Campo Grande, acho que já gravou com nós, né? Giovanni Batista.
Então, eu sou o pupilo do Alisson aí, na caça aos jacarés aí, né? O rei do Pantanal aí, tô aprendendo com ele aí como matar jacaré do melhor jeito possível.
Alisson, tu poderia ser um super-herói, tipo, tem o Pantera Negra, tu ser o jacaré negro?
Eu sou um anti-herói, na verdade, né? Porque eu mato os animais, né? E eu tô ensinando o Giovanni como é que se faz.
Ah, tá, entendido. Compreendido, né? E também. E vindo também...
É tipo... Vai, fala. É tipo The Punisher, sabe? Um anti-herói, assim.
E pra fechar... Hoje a gravação novamente vindo diretamente lá do Telegram, o grupo do Telegram, o cara que ganhou 2 fretes como presente e vindo diretamente da cidade de São Maré, não é Sumaré, São Paulo, Éder Aleixo, atacante do Atlético Mineiro.
E aí pessoal, aqui é o Edão e tô feliz de estar nesse cast de mais uma gravação estrogonófica inoxidável. Inoxidável porque ela não enferruja, né? Sempre é boa e estrogonófica porque é gostosa. Marcos, você é biólogo, né? Por que você não escolheu robótica, hein? Pra suprir seu fetiche por robô.
Ah, é, tá certo, né? Podia ter feito, né? Engenharia sexual robótica, né?
É porque cara, ninguém sabe, mas... Olha, agora vamos saber, né? Os índios são os melhores construtores de robôs, cara. Desde sempre. Tupã é um robô, velho?
Veja você.
Tupã é um robô. Ele é o Megazord, cara. As pessoas estavam escondidas nas entrelinhas do horizonte.
Vamos aos recadinhos. Alisson Guidin, se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico, para qual correio eletrônico ela deve enviar?
Manda para contato@fliperamadeboteco.com ou comenta no último cast que ouviu.
E o nosso Chico Twitter, conhecido como Chico Flecha, e o Facebook?
facebook.com/fdboteco e twitter.com/fdboteco.
E Alisson, querido amigo, se a pessoa quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp azul, conhecido como Telegram, como ela faz?
Acessa lá o t.me/fliperamadeboteco ou clica lá naquele íconezinho azul que tem no nosso site, que é o fliperamadeboteco.com. Do lado direito ali, é só não ter aquelas paradas de propaganda, aquelas ADD block,
é
aquelas merda
é tudo
lá.
Que é bloqueador de propaganda e anúncios.
Bloqueadeiro de propaganda. Isso aí. Aparece lá do lado direito lá pra você clicar.
Então roda a vinheta de querido. Voltamos, galera, depois da vinheta, e hoje é a gravação do podcast mais estranho. São 25 itens, ou melhor, são 25 jogos que os nossos participantes aqui, com exceção da minha pessoa, precisam dizer de um jogo na hora, assim, não precisa ficar pesquisando, não tem que ficar pesquisando, por isso que tinha que ser tudo surpresa, senão ele ia pesquisar, ia procurar no Google, ia ficar lembrando. Eu vou dizer um assunto, a pessoa tem que lembrar na hora e falar, ah, um jogo de corrida, então o cara fala, ah, Need for Speed, ah, um fala Mario Kart, outro fala isso, outro fala aquilo, tem que vir na hora, no momento. Todos vocês entenderam como vai funcionar o podcast de hoje?
Guilherme.
Oi.
É tipo um game show?
É tipo isso, tipo Dota, né? Brincadeira. É tipo isso mesmo. Só que depois não pode voltar atrás. É assim, tu falou, acabou. Repetiu, não importa. Se todos falarem o mesmo jogo, não tem problema. Todos prontos, todos...
Calma aí, nossa, Guilherme. Vai ser uma ordem ou todo mundo vai falar de uma vez?
Não, não, vai ter tudo. Vai ser tudo em ordem. Alisson, Giovanni, Éder e Marcos Melo.
Pergunta número 1. Um jogo superestimado de todos os tempos. Alisson.
Last of Us.
Sério? Last of Us?
Ele é superestimado e ele é bom, na verdade. Porque eu tinha um preconceito com Last of Us, até que eu peguei um Play 4 do meu amigo e fui jogar a versão remasterizada. E eu achei que ele é um jogo superestimado que vale a pena se jogar. Porque... o trabalho de áudio que eles fizeram nesse jogo, não só o trabalho de áudio, mas de gameplay e lore do jogo, é muito bom, cara. É perfeito. E eu tô louco pra jogar o Last of Us 2, porque os caras da Naughty Dog, né, que começaram lá com o Crash e coisas, e esses joguinhos meio besta, assim, apesar de ser legal.
Naughty Dog,
né? Pela direita, né? Desculpa. Você não consegue entrar na sua mente que um cara que fez um porra de um jogo do Crash, né? Aquele bichinho que fica girando lá fazendo... Você não pensa, tipo, porra, os caras fizeram um joguinho besta, que é o Mario em 3D, vai fazer um jogo tão complexo e com uma mentalidade tão lá na frente que tem, tipo...
Tá, mas defendendo, mas tu tá, eu falei, um jogo superestimado de todos os tempos, tu tá defendendo The Last of Us, mas tudo bem, cada um fala o jogo que quer, não vai ser questionado a explicação. Ah, se eu disser um jogo bosta, se eu disser Last of Us, ok, é tua opinião, isso que importa, é pra tu, e pros outros não importa. É, tudo bem, respeitado, claro.
Tipo Dota. Na minha opinião, ele é muito superestimado, mas ele é... superestimado com valor. É diferente de outros jogos que o pessoal vai falar agora, né? Que é superestimado sem tanto valor. Mas o Last of Us é um jogo superestimado que vale-se a pena jogar.
Giovanni.
Battlefield 1, né? Na minha opinião, assim, o gráfico que vem nesse jogo, o trabalho que eles tiveram, um jogo bem trabalhado, um gráfico muito bonito. Toda a história ali por trás ali, foi uma expectativa para o que queria sair. Foi bem estimado pela qualidade, a quantidade de armas, a quantidade do que você tem para fazer. Realmente, eles conseguiram simular uma guerra, como se você estivesse na imersão dentro de uma guerra mesmo. Então, essa é a minha opinião.
Mas, infelizmente, o Battlefield 1... ele não tem um single player legal, né?
Ele nem tem single player, não tem modo história.
Então, ele é um jogo de... Pô, tá aqui, jogo foda.
Não, ele tem o modo história, sim. Ele tem o modo história, eu confundi. Ele tem, sim.
Sim, ele tem, mas não é uma coisa que te imerge que nem quando você jogava o Medal of Honor lá no Play 1, tá ligado? Você tinha mesmo a história.
O foco deles é o multiplayer, não interessa. Eles não estão nem aí pra história. Só fizeram uma de qualquer jeito. Mas é a opinião de cada um. Mas é fato, né? O modo história foi feito naquela, né? Nas coxas. Mas tudo bem, ok.
É dera lixo.
Então, um jogo que eu acho que é super estimado é o Final Fantasy VII.
Olha!
Que o jogo é quadradão, é feio, é esquisito e as pessoas adoram ele.
As pipoca, né?
O Final Fantasy IX é muito melhor que ele em todos os aspectos, em história, em jogabilidade, em suma, em tudo. E as pessoas simplesmente esquecem do Final Fantasy IX. Enquanto o 7 você coloca no pedestal e adora ele.
É que o 7 é muito adorado por causa que foi o primeiro em 3D. Eu também não gosto do Final Fantasy 7. Eu já falei várias vezes aqui no podcast que eu acho ele bem ruim. Acho que ele é bem bosta, na verdade, o Final Fantasy 7. A história pode ser boa e tudo, mas o resto é tudo ruim. Então, ok, opinião, né?
Doutor Marcos Mello.
É um jogo que eu acho bem super valorizado, cara, de verdade. Até hoje, sempre que falam dele, me dá nos nervos, cara. E eu já até mencionei algumas vezes o quanto que eu não acho esse jogo tão legal. É o Super Mario 64, velho.
Olha só, quem diria? O cara que gosta muito do 64, né?
Pois é, eu acho o Mario 64 muito superestimado até hoje, porque ele é um jogo que não se sustenta bacana não, cara. Assim, talvez isso até valha... seja uma prévia de uma outra edição do Tempo Me Maltratou. Eu não gosto da física do jogo, eu acho os gráficos bem datados... Se bem que gráfico por gráfico a gente não avalia por causa da época, né? O som talvez seja mais ou menos... Eu não gosto tanto da trilha sonora. Os movimentos são legais, mas o meu problema mesmo com ele é a jogabilidade e os buracos infinitos que o jogo tem a rodo.
Ok. Opinião válida. Obrigado por sua opinião, né? Pô, que legal, né? Cada um...
Nossa.
Cada um nesse item aqui.
Eu deixei todo mundo triste agora.
Não é triste, é opinião. Tem que ser respeitada. Sim, tua opinião, vamos bater boca. Tua opinião, tua opinião. É isso que interessa pra ti. Ninguém paga tuas contas, né? Então, tua opinião, ok.
É.
Então, ninguém repetiu o mesmo jogo nesse mesmo item, né? E já pulamos pro segundo, que é...
Pergunta número 2. Um jogo que todo mundo gosta e eu acho uma merda.
Pera, eu respondo.
Responde, vai. Posso? Responde por mim, vai.
Posso?
Pode ir.
Metal Gear.
Isso aí. Esse foi fácil.
Nossa, até doeu meu coração agora.
Como diria o Chave, essa foi fácil, pede uma mais difícil.
Manda uma mais difícil, vai, isso eu já sei.
Um jogo mesmo. Eu não sei porque eu fiz essa aqui, eu já devia ter botado a resposta aqui, já devia ter pulado essa aqui, né?
Eu vou falar de novo por que eu acho o Metal Gear um jogo ruim que todo mundo gosta. Vou começar pela versão do Play, que é a versão que quase todo mundo jogou, conhece, né? Metal Gear Solid lá do Play, não aquela versão do DOS ainda, aquela mais antiga, né? É porque um jogo chato. Que tem, tipo, você já começa num labirinto ali, praticamente, que você tem que dar soco na cabeça de uns caras pra desmaiar eles pra subir no elevador, velho. Isso é muito chato, velho. É muito, muito chato você passar a primeira parte do Metal Gear Solid do Play 1, ou do computador, ou do videogame que você estiver jogando ali. É muito, muito chato, velho, esse jogo. E as outras versões também são mais chatas ainda, porque, tipo, é um stealth, mas não é um stealth bem feito que nem é os stealth do Splinter Cell. O Splinter Cell é um stealth...
Tu é fanboy do Splinter Cell, então.
Eu sou fanboy do Splinter Cell. Eu sou fanboy do como é que era o nome daquele cara que morreu lá?
Tom Clancy.
Eu sou fanboy do Tom Clancy, velho. Porque
Tom Clancy.
O Tom Clancy sabia fazer um negócio de... um 007 pro videogame, digamos assim. ele sabia fazer. Já os Manolo do Metal Gear não sabia fazer, fazia tudo cagado. E todo jogo do Metal Gear, pra mim, é uma bosta.
Não. É, acontece, né? Opinião, ok. Eu comecei a descobrir muito sobre o mundo do Metal Gear esse ano. Muito. Tô gostando. Uma pena, mas tudo bem. A sua opinião, Alisson, será respeitada.
Giovanni.
Grand Chase, né? Que recentemente aí encerrou suas atividades, mas... Assim, pra mim era um jogo muito tedioso, vou ficar preso naquele negócio de... Você que tá atravessando o mapa do jogo de uma ponta a outra pra fazer missãozinha. Eu achei sempre isso muito tedioso, pouco divertido. E isso aí tirou muito do prestígio do jogo e também depois quando teve a invasão dos hacks lá, né? Os players robotizados pra fazer as quests, aí acabou com o jogo de vez mesmo.
Qual o jogo? Repete que eu não entendi.
Grand Chase.
Grande queijo.
Deixa eu ver aqui, não conheço.
É do Level Up.
Isso, esse mesmo.
Grand Chase. Já faz um bom tempo que fechou os servidores.
É. Ah, sim, Grande Chazé. Sim, conheço o Grande Chazé. Ouvi falar, sim. Eu cheguei a jogar um pouquinho o Grande
Chazé. Grande Chazé. Regina Cazé?
É isso. Regina Chazé.
O Grande Chazé. Cheguei a jogar um pouquinho, mas não me chamou a atenção. Mas ok, né? Tu jogou muito o jogo?
Joguei umas semanas lá, mas era tedioso demais, acabei abandonando.
Ok. Nem todo mundo gosta.
É Dera Lixo.
Agora é Vingança. League of Legends e Dota.
Os dois?
Os dois. Porque os dois são igual, um é cópia do outro.
Então tu não é louzeiro nem doteiro, então?
Não curto, não. É muito repetitivo, muita coisinha. Se você for jogar, se fez uma coisa errada, os caras começam a xingar você, falam pra você desinstalar do seu computador, que vai comer sua mãe, não sei o quê. Xingam pra caramba. Não tem como o cara começar a aprender a jogar aqui. Você tem que começar já ser um master, um hacker, expert, profile, que mata todo mundo aqui.
Então eu vou botar...
Se errar o last hit... Se errar o last hit no Minion, você já xinga o C.
Então eu vou botar...
Foi num...
MOBA, então. Tudo que é MOBA.
Isso.
Então. MOBA. Fechou, então. Pode ser mais prático. Eu também, eu tive o mesmo problema que tu. Tu entrava no jogo, os caras já começavam a te xingar. É, aí um dia eu respondi pra um cara assim, eu disse, tu já começou super fodão no jogo, tu nunca começou aprendendo. Os caras não sabem conversar, são tudo umas crianças grandes e a educação não faz parte da maioria das pessoas que...
Eu vou falar pro Segner, né? Eu joguei bastante o League of Legends quando era... antes de vir pro Brasil. Era divertido, mas só que depois que veio pro Brasil, o brasileiro é uma raça desgraçada, né? Porque eles começam a xingar as coisas, fazer as coisas erradas. Não curte, né? Quando veio pro Brasil.
Acontece, tudo bem.
Doutor Marcos Melo.
Cara, tô começando a pensar se eu deveria ter participado dessa gravação. O jogo pra mim, cara, se resume a uma franquia. Tem alguns jogos dessa franquia que eu acho legal, mas no geral, eu joguei porque as pessoas jogavam e hoje eu vejo que eu não sou tão fã assim, não. Que é o Sonic, velho.
Olha só, sério?
O Sonic, cara.
Eu concordo,
cara,
com você, hein?
Eu começo a pensar hoje que... Pois é, eu tô sendo transgressor aqui. E o Sonic, cara, é um jogo cheio de problemas, bicho. A física do jogo é zoada. A trilha sonora eu gosto, tá, mas falando em termos de jogabilidade.
Ah, agora
não é agradável. Não é agradável de jogar. É, a gente já gravou umas 5 horas de fliperama sobre o Sonic. É. Nossa. Pois é, né? E o personagem é pesado, não é muito bacana de correr, tu tem que ter o dom da clarividência pra jogar e saber o que tem adiante, se não vai vir uma torre de espinho que vai te fuder, sabe? Os inimigos aí são genéricos, sabe? E alguns são bem zoados até, que são aqueles robozinhos, né, e tal, que tu destrói e dentro deles saem passarinhos e outros bichinhos, macaquinhos e tal. É, isso falando da franquia dos jogos mais clássicos, né? É, e não é muito agradável, sabe? Não é legal de tu pegar um jogo do Sonic e mostrar pra uma pessoa que não conhece a franquia. É muito aquela coisa da pessoa que já jogou na época, ou foi um dos primeiros jogos que ela jogou e tal. Boa. Então, basicamente, o Sonic não é um jogo legal de jogar, cara. Resumidamente.
Tu quer botar todos ou um específico?
Acho que a franquia clássica. Os jogos mais clássicos. Tem alguns jogos que melhoram a fórmula, mas os jogos que todo mundo fala, que todo mundo joga, Sonic 1, 2 ou 3... É, são jogos que eu me esforço muito assim pra jogar eles hoje.
Cara, eu não consigo jogar os 3Ds, pra te ver. Eu não consigo achar jogabilidade.
Não, os 3Ds, isso porque eu nem treino os 3D, cara. Os 3D é...
Pensei que tu fosse falar que os 3D são bons. Mas, tudo bem, ok. Nós estamos aqui para discutir. Fechou, então.
Pergunta número 3. Um jogo que foi uma decepção.
É difícil, hein? Agora pegou...
Não pode ser Metal Gear. Metal Gear não vale, hein?
É, então, agora pegou no calcanhar de Aquiles, hein?
Um jogo Arquiles.
De Aquiles. Um jogo que foi uma decepção pra mim. Puta, agora eu não sei, velho. Eu acho, assim, apesar de eu gostar do jogo, meio que foi uma decepção, eu acho que foi o Duke Nukem 3D lá do... O novo Duke Nukem, tá ligado?
Aquele do Xbox. Mas tu disse que tinha gostado.
Não, eu gosto muito, mas foi uma decepção. Eu vou falar por que decepção. De você só poder carregar duas armas só. Essa foi a decepção pra mim. Você só poder carregar duas armas o jogo inteiro. Mas todo o contexto do jogo em si, eu gostei. Mas a parte de só poder carregar duas armas foi uma decepção pra mim.
Então é o Duke Nukem Remake lá?
Isso, aquele Duke Nukem novo lá que saiu depois de 300 mil anos. Forever, é o Forever.
Isso, então ok, então tu tinha falado tão bem dele, né? Mas ok, já pulamos pro próximo.
Giovanni.
O jogo que foi uma decepção pra mim foi o Watch Dogs, porque quando saiu os trailers do jogo, toda a review, a desenvolvedora, né, que é a Ubisoft, ela apresentou um conteúdo com uma jogabilidade, uns gráficos de uma forma, e quando saiu o jogo, aquele lixo total, né, diferente do que foi apresentado. Foi uma decepção pra todo mundo que jogou o jogo. Todo mundo que fala do jogo é só qualificação negativa, né, e saiu recentemente também o Watch Dogs 2, mas mudou muita coisa não, né, a desenvolvedora ainda errou bastante.
Ok, também achei que ia ser melhor o jogo e foi ruim, né, já pulando pro próximo, né.
É dera lixo.
É complicado, tô pensando, raciocinando aqui, mas tá difícil encontrar um. É que eu não cheguei a jogar os outros, mas eu vou colocar aqui o The Walking Dead, sabe, que está...
Telltale,
isso. Mas o primeiro eu gostei, mas o segundo eu já achei que foi bem decepcionante em relação ao primeiro. Isso, o segundo.
Eu não joguei nenhum. Eu conheço o jogo, mas...
Primeiro eu gostei pra caramba, subiu o hype lá em cima, daí eu fui jogar o segundo, já não foi lá essas coisas.
Ok, respeitado.
Doutor Marcos Mello.
O meu que foi decepcionante, cara, foi certamente foi Final Fantasy XIII. Os três, né? Porque a Square ainda tentou enfiar duas sequências do mesmo jogo.
13-1, 13-2, 13-3, eu acho... Mas sabe que eu tenho vontade de jogar esse jogo? Não sei porquê.
É?
Eu nunca joguei, então eu não faço ideia se é bom ou ruim, então. Vai que eu jogue um dia. Né?
Deve ser porque ele é um jogo bonito, assim. Isso é uma coisa que a gente tem que admitir.
Ele é bonito mesmo.
Mas, só comentário rápido, só pra fechar e passar a vez. O jogo, ele é extremamente viajado, assim. Ele não tem aquele... Eu não me sinto jogando Final Fantasy, assim, quando eu tô jogando ele. Parece que eu tô jogando outra coisa. Uma outra franquia, sei lá, que a Square pariu. Mas eu não tenho... Não, ele não tem pra mim o espírito de Final Fantasy.
Ele virou meio que um hack slash, não é?
É, quase isso aí, cara. O sistema é bem diferente. Não é nem pelo sistema, mas é pelo feeling mesmo da coisa. Não, tu não consegue entrar na história, sabe? Que é uma coisa que Final Fantasy prendia desde sempre, né? E isso não aconteceu de longe no Final Fantasy XIII.
Eu também achei meio estranho quando eu vi o Final Fantasy XIII.
É, essa ideia. Mas eu um dia ainda vou querer jogar pra ver qual é que é, porque bonito ele é.
Pergunta número 4. Um jogo que joguei pela capa.
Monster Hunter 4, do Nintendo 3DS. Eu joguei porque eu vi a capinha dele, apesar de não ser tão foda assim, mas eu comecei a jogar, foi o primeiro Monster Hunter que comecei a jogar, foi o 4. E não me decepcionou, cara. É um jogo muito legal. Hoje eu acho que eu sou fã da franquia Monster Hunter. Infelizmente eu não conheci na época do Play, mas eu acho que Monster Hunter é um jogo que vale muito a pena jogar, que é totalmente diferente de tudo que você tem hoje em dia e até antes de jogabilidade, gameplay e coisas do tipo assim. Monster Hunter pra mim é um jogo que eu joguei pela capa.
Ok.
Giovanni.
HAL Danger, é um jogo do PlayStation 2, pouco conhecido aí, mas decepcionante.
Como é que esse
mas eu comprei pela. Então, esse jogo, na capa dele, tá lá, né? Você começa dentro de um... Como que chama? De um evento e começa a acontecer uma sequência de desastres naturais e você tem que evacuar umas pessoas, escapar. Contextualmente, parece ser legal, mas é um desastre.
Como
não é
tu tá falando? R-A-W?
R-A-W.
Ah, tá bom, entendi, entendi. Nunca tinha ouvido falar desse jogo também. Tá trazendo jogos diferentes, bacana, legal.
É dera lixo.
Mega Man X, um jogo favorito meu. Na capinha, aquela capa americana que tá o X com a armadura branca, com os bichinhos atrás, aquela nave.
Ele tá com a armadura super forte já, massa.
Isso, legal. Eu vi aquilo lá, achei muito da hora a capinha. Quando fui jogar, só foi alegria ainda. Gostei mais ainda do jogo.
Doutor Marcos Melo.
Olha só, um jogo que eu joguei pela capa, mas a princípio eu joguei mal o jogo, mas depois eu gostei. Essa você vai gostar, Guilherme. Foi o Joey Mac, cara, a versão do Super Nintendo, né? Que era o que tinha na locadora.
Que coisa estranha, cara. Joey Mac, tu jogou pela capa?
Pois é, então olha só, as capas ficavam penduradas, né, na parede, e aí eu vi a capa do Joey Mac, e aí eu vi, e eu achei que o jogo fosse uma bosta por causa daquela capa. E mas anos depois...
Quando... Do SNES ou Mega?
Do SNES, do SNES. E aí depois, quando eu fui pegar o jogo pra jogar, né, o primeiro e o segundo, que o segundo tem uma capa melhorzinha, mas ainda é ruim. E aí eu gostei muito do jogo, cara.
Pergunta número 5. Um jogo que joguei porque um youtuber ou podcaster jogou ou indicou.
Shadow of the Colossus.
Sério? E quem indicou?
Eu escutei o Nowloading, né, na época, e eles falando sobre o Shadow of the Colossus, eu achei muito interessante, eu fui lá, gravei um DVD, infelizmente eu não achei pra comprar o jogo, né, original, baixei, gravei no DVD e botei no Play 2 lá na casa da minha mãe, que meu irmão tinha um Play 2, e joguei e eu fiquei, cara, alucinado pelo jogo, velho. Só porque eu tinha escutado no podcast, tinha achado muito louco e fui jogar e achei mais louco ainda. Então, pra mim, Shadow of the Colossus, até hoje, ele é meu top 1. Ele é o melhor jogo que existe de todos os tempos.
Ok, você se prolongou pra caramba, mas tudo bem.
Giovanni.
Por indicação foi o Just Cause 3, quem ouvi vídeos do BRKS Edu e do Zangado, falei, puto de um jogo interessante, aí comprei o jogo na Steam, tava numa promoção, joguei o jogo, realmente o jogo é muito bom, em questão de gráficos, jogabilidade.
Não joguei também isso aí, não joguei ainda, mas o Shadow eu joguei.
É Deraliço.
Então, né, o jogo que eu vou colocar aqui não vai ser o To The Moon, quem indicou foi o Jogabilidade, no podcast, que é um jogo... fenomenal, baratinho.
Muito bom.
Inclusive a legenda em a localização para português foi feita pela Jogabilidade. É um jogo animal, muito bom, que história incrível. Recomendo, hein?
Bacana, bem legal mesmo. Parabéns. Dica, uma dica de
Ah, eu podia falar também eu podia falar também o Punisher do Mega Drive que eu joguei, porque eu ouvi aqui no Fliperama.
Ah, bacana.
Oh, que legal.
Mas o jogo eu não gostei, não.
Esse o jogo é ruim. Esse porque é o primeiro que veio na cabeça, não importa qual.
Não.
É o primeiro. Não.
Por que não falou as o regras que não é o primeiro?
Tá, foi. Por isso que eu falei, não vale o cara pesquisar. Tem que vir na memória na hora.
Doutor Marcos Melo.
Foi o Prince of Persia Sands of Time, cara. Eu não tinha jogado ele na época. Olha, mais uma menção ao Nowloading. Eu ouvia muito na época que eles estavam no auge deles, né? E aí eu ouvi o episódio deles sobre Prince of Persia. Eu conhecia só o clássico, né? O do computador, depois do Super Nintendo e tal. E aí depois eu fui atrás de jogar, dar meu jeito, né, claro, de jogar toda a trilogia do Sands of Time, cara. E eu foi jogos que eu gostei muito, né? Gostei um pouco menos ali do segundo, mas primeiro e do terceiro eu gostei muito.
Pergunta número 6. Um jogo indie.
Knights of Pen & Paper, que foi o primeiro jogo que eu comprei indie, né, na vida, pra celular. E eu joguei, você não tem uma ideia de quanto que eu joguei. Eu entrava no serviço e eu ficava jogando. Aí eu pegava o ônibus e ficava jogando. Quando eu chegava em casa, eu ia esticar o braço, né, porque eu jogava no celular. Eu ia esticar o braço, dava uma dor, assim, no muque, tá ligado? No muque, assim. Dava uma puta dor, velho, porque com o braço dobrado.
Tu ficava aí numa mesma posição, dói. Só isso, tá bom?
Nossa, entender, cara, eu joguei muito. Eu joguei tanto. Infelizmente, eu não consegui matar a mãe no jogo. Tem a... Não sei quem já jogou. O Eder, né? O Ederley. Falou que tava jogando agora há pouco ali em off. E tem a mãe, que ela é basicamente uma... Ela é a Ultimate Weapon do Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Que é um boss que não é boss do jogo. Só que ela é muito forte. E eu não consegui matar a mãe. E agora eu acabei de comprar o Space of Pen & Paper, da Behold Surge também, pra jogar no celular. E eu gosto muito dessa franquia que eles fizeram.
Bacana, jogo legal também. E já pulamos pro próximo, né?
Giovanni.
Tá, um jogo indie pra mim é o Minecraft, que atualmente não é mais um jogo indie. Mas eu joguei muito tempo, né? Fiquei lá quebrando os blocos, fazendo construções. E o jogo é infinito, né? O mapa é infinito, você vai andando reto, não acaba mais. E é isso.
Ok, não vou discutir tua escolha. Até porque meus termos seriam bem é, ríspido, mas ok.
Éder Aleixo.
Child of Light, da UbiArt. Conta como indie, né?
Qual que é esse jogo aqui?
É um da uma menininha aqui, que é, o jogo é feito em poema, poesia.
Child of Light.
Isso.
Sim, na verdade ele é e não é indie, né?
É, ele é indie, mas só que tem aquele selo da Ubisoft, da UbiArt, né? O jogo é lindo, muito bonito, muito legal. Recomendo também.
Tem legenda em português, eu peguei ele, é bem bom mesmo, gostei dele, ele é bem bonito, né?
Doutor Marcos Melo.
É o Cave Story, cara, talvez o pináculo, a pedra filosofal dos jogos indies, cara, lançado em 2004 e tal, que ele é um Metroidvania, ele é simplesinho graficamente e tal, foi feito por uma pessoa só, o cara chama Pixel, né, o codinome do cara, é o Daisuke alguma coisa o nome dele. É um jogo que eu nunca terminei. É um jogo que eu fui atrás dele, a princípio, por causa da trilha sonora, veja você também, que é bem legalzinho e tal. E ele é um jogo legal, simplinho de jogar, leve e recomendado assim pra todo mundo, sabe? Que curte o gênero de plataforma e de exploração.
Legal, bacana, bacana, não conhecia esse jogo aqui.
Pergunta número 7. Um jogo com uma história a de tirar do chapéu.
Ah, eu já falei Last of Us, então não vale, né?
Não, pode. Tu pode repetir. Não, tu não tá preso não. A não repetir. Tu pode falar quantas vezes tu quiser. Tu pode falar o jogo que tu quiser, tá livre?
Um jogo de tirar o chapéu, a história de tirar o chapéu é o Last of Us, né?
Ok,
mesmo.
Tu já explicou até no item 1. Deixamos assim.
É.
Eu apoio.
Falta só falta, tipo, abraçar e botar pra dormir, né?
É isso aí mesmo.
Dormir de conchinha, né? Porque o jogo é muito foda.
Muito bom. Ok. Já pulamos pro próximo.
Giovanni.
Bugou e fugiu o nome do jogo.
Last of Us.
The Last of Us.
É isso tá. Aí, ok.
Nesse item, eu vou concordar com a opinião do Alisson, né? A história do The Last of Us realmente é muito boa. E tudo que ele falou, eu concordo com ele.
Éder Aleixo.
Eu vou ficar com To The Moon. A história é maravilhosa. Vai sem dó.
Parabéns, ótimo. Jogo curto que tem ficou na história, né? Muita gente fala... E acredita muito bem o To The Moon. E nessa mesma vibe...
Doutor Marcos Melo.
Então, cara, certamente a minha escolha aqui é o To The Moon, que a gente acabou de mencionar aí. Eu acho bem legal a história dele, cara, de verdade. Todos os temas que são abordados e tudo mais.
Pela primeira vez o item teve os jogos que repetiram, né? No mesmo item, eu tô falando, né? Antes nas outras não tem, mas aqui é legal. E já pulamos pro próximo item.
Pergunta número 8. Um jogo legal e diferente que pode ser executado diretamente no seu navegador.
Pô, agora fudeu.
Esse aqui é legal. Tem muito jogo velho que às vezes executa no navegador, né? Tipo, ou até um jogo bem chulé que tu, sei lá, o Pac-Man que tu gosta de jogar no navegador. Mas tem que ser algum jogo de navegador. Tem muita gente que joga. Pode ser até aqueles de Facebook lá, porque joga no navegador. Então, é cada um ali.
Tá, então eu vou falar daquele Bomberman World, eu acho que é um nome assim, não lembro agora qual que é um Bomberman que você pega e loga no navegador e joga com pessoas,
aquela tela que
com
tem
milhares de pessoas.
Um bilhão de pessoas?
Isso, bilhões de pessoas do mundo, velho. Você joga um Bomberman com muitas pessoas no mundo. Esse jogo eu acho que se encaixa nessa categoria.
Bombermine.
É Bomber... Isso, eu tava tentando lembrar o nome dessa porra, Bombermine. O nome do
Foi jogo. Eu que recomendei pra vocês.
Giovanni.
Então, não sei se vocês já jogaram, já ouviram falar, num jogo chamado Rabu, né, que ele chegou no Brasil, não exatamente no Brasil, era um desenvolvedor de Portugal, e pelo idioma do jogo ser português, os brasileiros acabaram jogando também. Basicamente é um jogo que é uma vida virtual que você tem, né, você tem quartos, tem eventos, etc. Assim, um jogo de navegador é simples, mas dá pra se divertir porque tem pessoas de todo mundo ali pra interagir.
Ele é
Rabu,
tipo um...
.br, né?
É um Second Life em pixel art.
É isso aí. Definiu bem. E já pulamos pro próximo.
Éder Aleixo.
Então, o jogo que eu vou escolher aqui é um que eu joguei bastante no Facebook, que é o Poker Brasil.
Que?
Joguinho de poker básico.
Poker Brasil?
Poker Brasil.
Olha só, esse eu não conhecia,
isso.
Não.
Nem eu.
Eu não gosto de poker, por isso talvez eu nunca tenha conhecido, né? Ok, boa dica, né? Pra quem gosta de poker... Esse tu não ganha, tu não investe dinheiro não, né? Tu não investe, não aposta dinheiro, né?
Ah, se quiser, você enfia dinheiro lá. Mas eu nunca gastei nada.
Ok, boa dica então. Parabéns, quem quiser jogar poker, então fica o link aqui na Porsche, né?
Doutor Marcos Melo.
Cara, um jogo que eu quero, que eu lembrei aqui que vocês falaram, eu joguei muito esse jogo, é um jogo que chama Flight, Flight de voo, né, em inglês, no, naquele site famosinho, né, de jogos independentes, que é o Newgrounds. É um jogo que tu controla um aviãozinho de papel e tu pode fazer upgrades no teu avião de papel e ele voa mais longe, ele aguenta as correntes do ar e tal. É um jogo bem simples e bem louco, sabe, ao mesmo tempo. Flight.
Ok.
Bem coisa de Marcos Mello e Alexandre, né? Bem coisa rock indie, né?
Cara, eu gostaria de ver as indicações. Alexandre iam ser muito obscuras também, né? Um jogo com, um jogo com história de tirar o chapéu. É...
Jamiroquai Game.
Jamiroquai The History.
Ah, brincadeira. Mas Alexandre, comenta aí, ó. Vai ficar as perguntas e tu vai responder também. Próximo item.
Pergunta número 9. Um jogo que tenho vergonha de gostar.
Dota.
Ok.
Eu não sei se eu tenho. Na verdade, eu não sei se eu tenho vergonha de jogar. De falar que eu jogo qualquer jogo, né? Tem gente que fala. Na verdade, seria Pokémon, né? Porque tem gente que fala, ai, Pokémon, bichinho.
Não, tu falou Dota.
Anime.
É Dota ou Pokémon? MBB.
Então, eu não sei. Porque, tipo, é tem muita outro. Gente. Não tem preconceito.
É um só. Pokémon ou Dota?
No Pokémon, então.
Tá bom.
É porque Pokémon. Tem muita gente que acha que Pokémon era a Angélica, Eliana, sei lá que merda, que passava aqui no Brasil.
Eliana, porra.
Bichinho, bababá. Na verdade, eu não tenho vergonha de nenhum jogo que eu jogo. Pokémon, eu acho que é o melhor RPG de todos os tempos.
Não, tu não precisa se desculpar. Acontece, todo mundo é assim. Tudo bem, ok.
Giovanni.
League of Legends, né? É que todo mundo fala que o jogo que eu gosto é uma cópia do outro e... Também o cenário não tá lá aquelas coisas, igual já foi comentado, né? Os players não ajudam o jogo a melhorar. Então, é isso aí.
É dera lixo.
Ah, eu não tenho vergonha de dizer que eu gosto de nenhum jogo, né? Mas o que eu fico assim mais ressentido é como o Alisson falou, o Pokémon, que fala... Ah, você desse tamanho jogar Pokémon ainda?
É, isso aí conta, viu? Isso aí já conta, porque com esse tamanhão jogando Pokémon, esse joguinho é bom, acontece, né?
As pessoas falam que acham que Pokémon é coisa de criança. Quero ver uma criança conseguir lembrar tudo os IV, o EV, as coisas, Natur e HM, que tem que saber pra jogar no competitivo.
Pokémon tem um podcast pra isso. Alisson, segura a empolgação, que eu sei que tu é um grande defensor da franquia Pokémon. Vocês cliquem aqui na Porchagem, quem não viu ainda o podcast sobre Pokémon, onde que o Alisson estava solto. Ele tinha 8 asas, ele estava livre, leve e solto, ele pôde falar tudo sobre Pokémon. Tá tudo lá bem detalhado. Eu fui um que praticamente passou voando nesse podcast, né? Quase nem falei nada.
Você não gosta de Pokémon,
não,
né?
Não gosto, né, cara? Não, aqui, ó, naquele item, um jogo que todo mundo gosta, eu acho uma merda, tá ali o Pokémon, acho, na minha.
Baldur's Gate.
Acho que o Baldur's Gate ele tem até um visual bacana, porque é medieval, mas eu acho que o Pokémon estaria na frente. Ele sabe.
Eu nunca dei um rage. Posso dar um rage agora?
Vai
tomar no seu cu. Seu
como
bosta.
Dizer que Baldur's
como
Gate.
Como você vem falar que Baldur's Gate é pior, é melhor que Pokémon? Vai
nunca será.
Ok, não, mas é assim, opinião. Uma vez eu era irritado. É, imaturo, mas tudo bem, acontece, né? Eu não sei o que eu responderia na hora. Como eu não tô participando, eu só tô fazendo a pergunta e talvez capaz de até surgir outro jogo na hora. Não sei, mas tudo bem. Vai saber, o Superman do Mario do 64, vai saber.
Doutor Marcos Mello.
Eu acho que outras pessoas vão se identificar com a minha escolha. Talvez nem aqui, mas tem os ouvintes também. Que é o Mortal Kombat 4, cara. Ah. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito desse jogo até hoje, cara. Sei lá porquê.
Manja,
o Mortal.
Muito bom, cara.
O Mortal Kombat 4 do Play 1 e do Dreamcast e do arcade e tal.
Eu adoro
esse PS4, ou PS4 não, é Nintendo 64.
Também.
Joguei muito no Play 1.
Eu joguei no Nintendo 64 também. Eu achava um jogo muito bom na época quando eu joguei, mas hoje eu tenho vergonha também do jogo.
Ok, tudo bem. Cada um tem o seu Mortal Kombat, combate e manda vida. E já pulamos pro próximo item, que é...
Pergunta número 10. Um jogo de se cagar de medo.
É. Outlast. Aquele jogo lá é de borrar as calças. Aquele jogo foi muito bem feito pra se cagar e chamar a mãe e dormir de conchinha com ela.
Abraçado no travesseiro assim. Ok, não joguei ainda. Gostaria de jogar.
Giovanni.
Resident Evil 7, né, saiu recentemente aí, eu ainda não joguei, só vi as gameplays, né, um jogo que dá bastante medo, bastante, como fala assim, drama, o jogo é bem inesperado, você toma vários sustos, E ainda quero jogar, ainda que tiver uma oportunidade. E bacana. É isso.
Jogar de fralda geriátrica, né?
É um pacotão do lado, né?
Exatamente.
É Dera Lixo.
É mais um do Shinji Mikami, que é o Devil Wishing.
Olha só.
Saiu, vai sair ou saiu o 2 aí, tá pra sair. Acho que saiu. Mas o 1 já é a medo mesmo.
Não joguei ainda, eu não lembro se eu joguei o The Evil Within. Eu não consigo lembrar, mas tem uma parte lá que
tenebroso.
É terrível, jogo bacana, eu gostaria de jogar isso. Tem 360 esse jogo aqui?
Tem, pra geração passada e pra atual.
Vou catar ele então pro Play 3 ou pro 360. Parabéns, ótima escolha, hein? Parabéns.
Doutor Marcos Melo.
Cara, eu quero falar agora do Resident Evil 2, velho. Eu lembrei agora, na época que eu joguei ele a primeira vez, eu ficava com muito medo do Mr. X, pra quem conhece o jogo, que é um Tyrant que anda com sobretudo pra todo canto. Quando aquele bicho aparecia, velho, eu ficava muito bolado e eu queria correr, e às vezes eu não tinha munição pra enfrentar o cara. Eu tinha mais medo dele do que eu tinha do Nemesis no Resident Evil 3, cara.
Eu compartilho o seu medo também do Resident Evil 2, mas só que dos Lickers. Aquelas porradas
medo
pra caralho, velho.
Sim, o do Lickers, eu chegava assim e falava, ele vai pular da janela, daí eu pulo e eu assustava ainda. Ia preparado pro jump scare e ainda tomava o susto.
Boas escolhas dos participantes aqui. Já vamos pular pro próximo item.
Pergunta número 11. Um jogo que o protagonista não é humano.
Ixi. Um jogo que eu gosto muito pra caralho, que é Vampire The Bloodlines. Vampire The Masquerade The Bloodlines. Você não é humano, você é um vampiro.
Ok, tá certo mesmo. Ele não é mais humano, ele é um ex-humano, né? Ou não.
É um ex-humano. E é um jogo que eu gosto muito, que pra mim é a melhor representação de RPG de mesa nos jogos. E eu acho que vale muito a pena jogar. E você não é humano, você é um vampiro.
Legal, gostei da escolha, né? Esse é um jogo detonado por muitos, né? Tem muita gente que trabalhou pro jogo ficar melhor, mais jogável, ter uma melhor jogabilidade. Tem uma legião de fãs até hoje.
Tem muito russo que trabalha no jogo até hoje, porque, tipo, infelizmente ele teve vários problemas durante o desenvolvimento dele, que acabou cagando o jogo, mas o jogo é muito legal. Se você pegar e comprar na Steam, por exemplo, você tem lá uma galera, um monte de russo que te ajuda com um monte de patch pra melhorar o seu jogo.
É verdade, né? Eu fui olhar um dia na Steam, isso aí tem lá um monte de link, né? Ok, parabéns pela sua escolha, Alisson.
Giovanni.
Simples e direto, Sonic.
Olha só, Sonic aparecendo de novo, então. Bacana, gostei da... Tem algum específico ou a franquia inteira?
Ah não, a franquia inteira, né? Porque continua sendo... Eu não sei que bicho que é o Sonic lá, mas ele continua sendo ele.
É um Hedgehog.
Não, na verdade é um ouriço. Ouriço cacheiro.
No Globo Repórter, há muitos anos atrás, eles chamaram o Sonic de gato. Então o Sonic é um gato,
pronto.
Sim, é a melhor definição, um gato.
Gafanhoto.
Gato.
É Dera Lixo.
É um jogo que eu gosto bastante, da época da Electronic Arts era da hora, que é o Spore.
Spore? Qual que é o Spore? Não tô conseguindo.
Sim, o de evolução lá.
É, você começa com a célula e vai evoluindo.
Sim, tá. Não é Spore?
Isso.
É, o Spore.
É, Spore em português, né? Em coloniês, né?
Não, mas, se escreve Spore, né?
Isso mesmo.
Isso de esporo, né? Tem um nome.
Ah, não, bacana. Você é uma molécula, na verdade. Depois
você é uma célula, né?
Você vai evoluindo de uma célula e vai crescendo, virando um peixe, virando um réptil.
Dominação espacial.
É muito legal. Eu gostava do Spore. Okay. Infelizmente,
legal.
Não é um jogo que muita gente se lembra hoje em dia, né? Mas era um jogo muito bom.
Que é do mesmo criador do SimCity.
Doutor Marcos Melo.
Sim, eu sabia que eu tinha pensado no Sonic também, cara. Mas aí, só pra complementar o meu tópico anterior, eu vou falar de um Sonic. Eu quero mencionar um jogo do Sonic que eu gostei muito, cara. Eu falei antes, né, que tinha um jogo do Sonic posterior que eu tinha gostado, que é o Sonic Rush, do Game Boy Advance, cara.
Nossa,
o jogo
senhora.
É bem aprimorado.
Daí você joga com o cachorro do Mega Man?
Não. É um jogo do Sonic que a jogabilidade funciona.
Ou é o Sonic? É o Sonic que tu joga contra com a banda Rush.
O Marcos Mello e o Alexandre são os fãs do Game Boy, né? Você já viu?
Ah, é um bom console, cara.
É, acontece, bacana. É legal. Não, não. Assim, ó. É, eu gostaria de ver as respostas do Alexandre, porque o Alexandre ia puxar umas coisas absurdas, loucas, do nada. E detalhe, nessa linha aqui, Sonic apareceu duas vezes. Legal. Ó, eu sempre deixei bem claro. Eu sou muito mega ultra fã do Sonic, mas é a minha opinião. É minha, importa pra mim. Eu gosto do Sonic. Se os outros não gostam, ok, sem problema nenhum. Aprendi a respeitar a opinião dos outros graças ao um xingamento do Alisson. Obrigado, Alisson, viu? Um abraço pra ti, viu?
De nada.
Pergunta número 12. Um jogo que ia jogar, mas na última hora não joguei.
É Overwatch.
Sério?
Sério.
Você comprou?
R$250 eu paguei naquela merda.
E não jogou ainda.
Não, eu joguei 3 dias e eu não jogo mais aquele jogo. Ai, sei lá, cara. Velho, ele é um Team Fortress com a pegada da Blizzard. É um Team Fortress com a pegada da Blizzard, velho. Okay. O Overwatch.
Ok, ok. Tem gente que daria a vida pra ter esse jogo, né? É, que chega a esse ponto. Mas, ok.
Giovanni.
Sniper Ghost Warrior 2. Eu vi um vídeo do jogo, achei que o jogo era bom, mas aí comprei e falei, não, desisti.
Qual Sniper?
Sniper Ghost Warrior 2.
Cara, eita.
Sniper Ghost Warrior 2.
Não é Warrior?
Sniper Ghost... Eu achei Warrior.
É, não tem esse. Só Warrior. Tem Ghost Warrior, cara.
É Ghost Warrior, eu acho que...
Ghost Warrior mesmo, acho.
Pronúncia errada, é isso aí.
Que é a pronúncia inglesa.
Ah, é mais puxada pra um outro, né? Não, tá ok. Eu só joguei o Sniper Elite, o primeiro de todos do Sniper Elite. E dessas franquias de Sniper, só.
O Sniper Elite é bom. Agora, esse aí é muito ruim. Tanto em gráfico, jogabilidade, né? Desistir do jogo.
Ok.
É Dera Lixo.
Eu vou copiar o Alisson agora, que é o Overwatch também.
Caralho, olha o Overwatch.
Comprei no hype, paguei caro pra caramba no jogo. Graças a Deus consegui trocar pelo Bruxão 3, tô super feliz.
Ó, que massa.
Quanto você pagou?
Eu paguei 220 pra PS4.
220?
Nossa. Troquei pelo Bruxão e ainda tive que dar uma volta de R$30.
Nossa senhora.
É Dera. Se tu tá feliz, tu não perdeu 30 conto. Eu te digo isso. A tua felicidade não tem preço, cara. Não interessa ela, tá? Vou deixar bem claro.
Doutor Marcos Melo.
Cara, é um jogo que eu comprei, eu me empolguei na hora e acabei não jogando, cara. É o remake do Nights into Dreams. Era o jogo famosão lá do Saturno e tal, e teve remake pra PS3, pra Steam, foi lançado pro computador e tal. Sim. E eu não joguei, cara. É um remake gráfico, né, basicamente, né? Não tem, tipo, novos mods e tal, não.
Mas qual que é o nome dele?
Nights into Dreams é remake. Sim. O remaster. Eu acho que ele é mais um remaster do que um remake, né? Já que ele não mexe na jogabilidade, né? Ele não tava no gráfico e tal.
Ok, então botei aqui.
É legal, é um jogo bem bonitinho e tal, bem interessante. Ele é da galera do Sonic, né? E é bem colorido, o personagem voa. E eu tinha muita vontade de jogar ele desde a época dos 32 bits mesmo, mas na locadora onde eu jogava, que tinha Saturno, não tinha um jogo, cara. E eu tinha revista que falava dele e tal, e depois, quando eu tive acesso ao jogo, tinha outras coisas pra jogar, tinha outras coisas pra fazer, e eu acabei não jogando, cara. Eu me arrependo até, mas eu ainda vou jogar ele um dia.
Pergunta número 13. Um jogo que eu ia virar e morri tanto no chefão da penúltima última fase e aí desisti.
Esse é fácil.
Metal Gear.
Não é Metal Gear, não.
Overwatch.
É o... Não, Overwatch é só multiplayer. É o Dark Souls.
Ah, eu pensei que alguém ia falar sobre isso aqui, mas qual Dark Souls?
É o primeiro, velho. Vai tomar no cu daquele jogo.
Mas chegou no último chefe?
Eu não cheguei nem, velho. Vai tomar no cu.
Tu chegar no primeiro chefe é o último chefe da na mesa, porque o jogo é foda. Esse é um jogo que eu não quero jogar, não quero pra minha vida. Parabéns do quem joga. Ok. Boa resposta. Eu tava esperando se alguém já ia responder Dark Souls, ou a Demon Souls, ou Soul, alguma coisa assim, desses jogos dessa franquia. Obrigado. Obrigado. Boa escolha, Alisson.
Giovanni.
Outlast. Né? Tem uma parte lá que você tem que ligar as bombas lá pra restabelecer a energia lá, que lá não consigo passar nunca. Já vi vídeo daquilo lá, sempre morro ali, então abandonei o jogo ali. É, aquele de terror. Isso.
É Dera Lixo.
Bloodborne. Que é a mesma pegada do Dark Souls, da From Software. E eu cheguei num chefe lá, que no ritual do Cálice Maldito, que eu começo com 50% da vida, e o chefe me mata em um ataque só.
Eita.
E eu tô lá no peleiro. Já morri umas 600 vezes pra ele e não consegui passar ainda.
Ok.
Doutor Marcos Melo.
Ah, cara. Nossa, eu pensei na hora. Sem dúvida, é o Ninja Gaiden Sigma 2. Eu joguei no Play 3, cara, isso aí. O jogo era muito, muito, muito difícil, cara. Já pelo nome, né? É, todo Ninja Gaiden é. E aí eu cheguei, mas eu acabei tempos depois pegando de novo e fazendo as missões dele com começo e terminando. Mas quando eu fui jogar a primeira vez, não rolou não, cara. O jogo é sinistro pra porra.
Eu fiz isso com o meu Ninja Gaiden. Tinha outro Xbox que eu tinha desbloqueado. Eu peguei o Ninja Gaiden 2. Joguei no terceiro chefe e não passava. Deixei um tempão e fui lá. Comecei a jogar várias vezes as fases pra ficar bom, pegar a manha. Cheguei naquele chefe e morri. Peguei o CD, tirei do Xbox, quebrei e joguei no lixo.
O Ninja Gaiden Nintendinho também. Eu cheguei no último chefe e não consegui nem acertar ele. É, e você morre pra ele, você volta no começo da fase. É um horror.
É muita sacanagem, né?
Pergunta número 14. Um jogo que comecei adorando e foi ficando decepcionante.
Eu acabei de falar, né, que eu esqueci até o nome agora. Aquela
Dark Souls, como é que era? Overwatch?
Overwatch, isso. Eu acabei de falar, o Overwatch, eu comecei naquela animação do jogo ali e tal, paguei lá meus R$250, comprei o jogo, fui jogar, joguei que nem louco, 3 dias seguidos, velho. Joguei muito louco, ainda mais que eu tava, tipo, entre aspas, de férias, né? Eu tinha sido demitido, na verdade. E eu tinha dinheiro e a minha esposa tinha viajado ainda. Então, tipo, joguei 3 dias loucaço o jogo. Depois, quando chegou no quarto dia, eu falei, pá, que merda. Desperdicei dinheiro.
Ok, boa escolha. Novamente o Overwatch aqui.
Giovanni.
H1Z1, né? Eu vi o pessoal jogando, live stream desse jogo. Eu falei, pô, tem um puto de um jogo. Comprei o jogo. Paguei caro pra caramba. Joguei uma semana, aí fui desmano, porque jogar sozinho, né, o jogo não te favorece, só favorece quando você joga em grupo e não tinha um grupo pra jogar, né, então só foi acabando.
Vou procurar ele depois. É legal quando vê uns jogos diferentes, assim, que o cara não conheça pra ir procurar, né.
É Dera Lixo.
É o Tree of Savior, que é dos mesmos criadores do Ragnarok, que quando eu saí do World of Warcraft, fiquei meio perdido sem o MMO, eu comecei a jogar esse. Na Steam, tudo. Eu joguei um bocado, tava legal no começo, mas logo caiu na monotonia, ficou muito enjoativo, eu larguei de mão.
Cara, eu joguei... Joguei o Tree of...
Árvore da Salvação.
Ah, tá.
Eu joguei o Tree of Savior, eu comecei a jogar agora, porque eu também parei. Mesma coisa que nem você, eu parei o WoW, e você, quando você para um MMORPG, você tem a necessidade de jogar um outro MMORPG.
Fica uma lacuna muito grande, né?
Sim, fica tipo... Um pedaço no seu coração que falta pra encher, digamos assim. E eu fui jogar o Tree of Savior agora, acho que tem 2 ou 3 semanas. Ah, nos 2, 3 primeiros dias você até anima, velho, mas depois você fala, ah, que merda esse jogo, né?
É por aí, meu.
Ok. Jogo que eu não conhecia, outro que eu vou dar uma olhada depois.
Doutor Marcos Melo.
Tô vendo a imagem dele aqui agora, que foi o Metal Gear, olha eu, o Metal Gear Solid 2,
Sons of Liberty. É o Marcos Mello ou o Alisson que tá falando?
É eu, cara, é o Marcos Mello mesmo.
O Metal Gear Solid 2?
Isso.
Mas por quê?
Porque...
Por causa do Raiden.
Primeiro porque tem... Mas, o Raiden foi o menor dos problemas porque eu já sabia, né, quando eu ia jogar dele. Mas foi porque eles mudaram muito a jogabilidade do primeiro pro segundo e... Ele tem um pouco daquele problema do Final Fantasy XIII que eu mencionei, sabe? Eu não consegui me imergir na história, era muito filosofia, assim, até pra mim, né? O Lalilulelô, os patriotas, os chefes não tinham carisma, sabe, do primeiro jogo. E eu fui broxando até chegar no final do jogo. Eu terminei, mas eu batalhei, assim, pra terminar. O terceiro, ele melhora muito, assim, nesse sentido, em relação ao segundo.
É, tem muita gente... Mas o terceiro ainda começa, continua, caso. Filosofia do Lalilulelô, patriotas...
É, mas ele dá algumas explicações.
Os chefes, né, são muito carismáticos, né? Daí tem um porém.
Todo mundo diz que o terceiro é o top da balada. Dizem, né? Eu não posso dizer isso. Dizem que é o melhor de todos, o Metal Gear Solid 3. Eu baixei ele. Vou dar uma queimadinha num DVD e vou jogar no meu Play 2. Vamos ver qual é que é do pastel. Espero que seja bom. Se não for, vai entrar nessa categoria aqui.
Pergunta número 15. Um jogo que no Super Nintendo é bom e no Mega não, e vice-versa.
Esse é fácil, é Street Fighter 2.
Qual que é bom, no
Porque
Super NES?
No Super NES é bom, e no Mega, que você só tinha 3 botão, você tinha que usar, tipo, o Select pra, sei lá, usar chute, mudar, era um lixo.
Mudava.
Tu tinha que usar o
Select pra mudar o pra soco pra chute.
No Mega Drive, cara.
É o mode.
É, o mode, select, é a merda, aquela bosta, aquele botão. O Mega Drive era um videogame lixo, velho. Eu não gosto do Mega Drive.
Que rancor do Alisson, tá pior que eu já.
Caceta!
Você tá feliz.
Eu passei o meu rancor pra ele. Mas ok, são opiniões. Olha, eu creio que vai dar quebra-pau nos comentários se são dos fanboys, mas tudo bem. Vamos lá, pulamos pro próximo.
Giovanni.
Então, nesse caso, eu não vou ter um jogo pra opinar, porque eu não joguei muito no Mega Drive.
Então, vamos botar um risquinho aqui, já que tu jogou pouco, pra não ter problema. Pode ser, então? Pulamos essa aqui?
Pode ser, mas se o Alisson quiser o Mega Drive, eu tenho uma aqui em casa funcionando.
Eu quero.
Eu já falei que eu quero. Não, eu já falei que eu
Olha
quero.
Olha aí, eu quero.
Ah, tu disse que o Mega Drive é uma bosta. Não, nem
eu vem. Eu acho uma bosta vários jogos, mas Sonic, diferente do que o Marcos falou... É muito legal no Mega.
Ok, ratinho. Então pulamos pro próximo.
É dera lixo.
Então, o Aladdin do Mega, ele é melhor que o do Super Nintendo.
Cara, eu concordo, velho. Eu concordo também. O Aladdin do Mega é muito melhor do que o Aladdin do Super Nintendo.
Você quer saber mais sobre o Aladdin? Ligue no Porsche e você ouça o nosso Fliparama de Boteco, onde a gente falou sobre o jogo do Aladdin. Muito perto com o do Rei Leão. A gente fez dois podcasts só sobre jogos da Disney. A gente fala muito sobre o Aladdin, então ligue no Porsche.
Doutor Marcos Mello.
Eu tenho um exemplo aqui, cara, por incrível que pareça, que eu acho no Mega melhor do que no Super Nintendo. Recentemente eu comprei um cartucho pra mim do Mickey Mania, cara, um jogo do Mickey que eu jogava, que eu gosto até hoje. E aí, no Super NES, o jogo é muito capado em relação à versão do Mega. No Super NES tem loading, velho, de uns 10 segundos entre cada tela. No Mega Drive não tem, o jogo é mais fluido no Mega Drive. Do que no SNES. E por incrível que pareça, o som no Mega Drive é muito bom, enquanto no SNES ele é meio capado. Então a minha escolha é o jogo do Mickey.
O Mickey Mania, The Timeless Adventure of Mickey Mouse?
Isso, que ele começa lá no barquinho Steamboat Willie de 1928.
Ok, bacana, olha só. O Mega Drive ganhou essa, né?
Pergunta número 16. Um jogo que o Demake é melhor que na plataforma superior. Exemplo. Master e Mega ou Nintendinho e Super Nintendo?
Eu vou falar, não porque pode ser melhor, mas é por questão de nostalgia. Então vou falar do Golden Axe. Pra mim, o Golden Axe do Master System é melhor que o Golden Axe do Mega.
Caralho, hein?
É porque foi o primeiro que eu joguei, né? O primeiro jogo que eu joguei, além do Sonic, foi o Golden Axe no Master System. Eu acho muito legal. E eu joguei depois, sei lá, acho que uns... 8 anos atrás eu joguei no Mega e não foi assim, tipo, tão emocionante que nem quando eu joguei quando eu tinha lá 6 anos de idade no Master System.
Parabéns. É aquele Golden Axe estilo o primeiro Zelda, né?
Na verdade é igual o Golden Axe do Mega, só que você só joga com o Axel Rose lá.
É, tem o primeiro do Master e tem o próprio que é uma cópia do Zelda, tá certo.
É aquele que você joga com... Não é Axel Rose, né? Tá zoando, mas é o Axel Battle lá. Só que você não escolhe nem a mulher, nem o anão.
Ele é bem capado.
É, você só escolhe, tipo, qual das três magias você vai usar com o Axel Battle só.
Okay,
se é a magia da mulher, a magia do Axel Battle ou a magia do anão.
Pra saber mais sobre Golden Axe, link no post dos dois podcasts que a gente gravou, né? Parte 1 e parte 2 sobre Golden Axe. Já pulamos pro próximo.
Giovanni.
Então, de console, aqui eu não vou ter pra opinar.
Então pulamos, né? Mais um risquinho na tua lista aqui. Mas não é problema isso, não é erro, né? Acontece, né? Nem todo mundo.
Não,
tem
tranquilo.
400 anos que nem nós aqui, que jogou tantas épocas, né?
Não tá na 50ª geração. Né? O Giovanni é o mais novo daqui, né? É o menino do Minecraft que tá aqui, né?
Minecraft agora, né?
É o amiguinho do Mulambinho Gamer.
É de lixo.
Eu vou de Resident Evil 2, do 64, que consegue ser melhor que a versão do PlayStation 1.
Bacana. É verdade, cara.
Bacana, boa escolha. É um milagre que fizeram colocar dois CD dentro de uma fita só.
Verdade.
E ainda colocaram a opção de mudar a cor do sangue, que é Nintendo, né? Tem que ter isso. Não pode ter o sangue vermelho, se coloca sangue verde. É um milagre aquilo.
Ok, parabéns. Por escolha mesmo, né?
Sabia que as texturas têm até resolução mais alta que a versão do Play 1.
Veja você. Quantos mega cabiam numa fita de cartucho de Nintendo 64?
Acho que o máximo que coube foi esse aí, que era 64 mega.
Ah, eu ia falar a mesma coisa.
Que não precisa nem falar nada. Não é à toa que esse aqui é um jogo bem raro de se encontrar pro Nintendo 64, né? Ele é bem raro de se encontrar.
Doutor Marcos Melo.
Deixa eu ver. Eu acho que eu posso pegar aqui o exemplo do Castle of Illusion, cara, do Master System.
Boa.
Né? E o jogo, ele tinha umas coisinhas a mais que a versão do Mega não tinha. Né? A gente até... Pra, mas, sim, eu não vou nem falar mais detalhes pra isso. Ouço o nosso episódio lá do Castle of Illusion. Que eu tava com um áudio muito ruim, cara, naquele dia. Eu falei bem pouco. Mas era a minha escolha aqui.
Sendo que o Castle of Illusion, que é a pronúncia certa, ele tem uma jogabilidade bem diferente do Master. Ele é legal. Os dois são bonitos, são bons, iguais. A gente falou muito mais no podcast sobre o Castle of Illusion, link no Porsche, e o Land of Illusion, que são os dois até agora que a gente gravou, link no Porsche pra você ouvir.
Pergunta número 17. Um jogo que curti o demo, mas nunca joguei o completo.
É, Myth 2, cara, foi um jogo que eu joguei uma demo que veio da CD Expert, e eu nunca joguei a versão completa. Não sei se vocês conhecem o Myth 2, que é o Songblighter. Eu joguei a demo e nunca joguei a versão completa. Mas eu gostei muito do jogo.
Ok, bacana. Eu não gosto desse tipo de jogo, mas é legal.
Giovanni.
É um jogo que eu joguei o demo do PES, né? O Pro Evolution Soccer. E nunca comprei o jogo, mas o demo foi legal e queria ter comprado o jogo e acabou ficando pra trás, hein?
Qual versão?
2018. Ele tanto tem no PC, tanto tem no PS4.
Ok.
Que é o MyClub lá, que você joga online entre os dois.
Ah, legal, bacana. Quem diria futebol aparecendo aqui?
É de Aleixo.
Então, na época que PC era coisa de gente rico, eu tinha um amigo que tinha um PC, que tinha aquelas CD demo, e a gente jogava um demo. Só tinha uma fase e a gente jogava pra caramba, que era o Crusaders of Might and Magic, que eu nunca consegui encontrar o jogo.
Cara, eu joguei também, cara. Eu joguei o demo do Crusaders of Might and Magic. Veio numa CD Expert, né? Não foi, Edgar?
Isso. Eu joguei bastante. Eu zerava a demo e começava de novo. Muitas vezes.
Eu fazia a mesma coisa, cara. Ficava jogando a demo lá até acabar e depois começava tudo de novo.
É, do que vontade, hein? Ok, nunca joguei esse jogo aqui.
Doutor Marcos Melo.
Eu vou ser mainstream agora, cara. Eu tinha um CD de demo no Play 1 que tinha esse jogo e eu joguei muito, cara. Eu ficava muito tentando fazer os melhores tempos nas únicas pessoas que tinham, que era o Gran Turismo, cara. The Real Driving Simulator.
O primeiro?
Primeiro Gran Turismo, cara. Ele não tinha o modo de simulação, né? Só tinha o modo arcade e eu acho que tinham 3 pistas pra jogar. E tinham alguns carros também pra escolher também. Mas eu gostava muito de ficar jogando demo, mas eu nunca... Tempos depois eu já fui comprar o CD, mas eu nunca terminei o modo simulação, né, que é o modo legal do jogo. O 2 eu joguei, e eu acho que o 4 também, mas o primeiro eu nunca joguei plenamente, não.
Eu queria fazer uma menção honrosa a uma demo que vinha dentro de Tony Hawk's 2, que era o Matt Hoffman, aquela demo que...
joguei! Você... Puta merda!
Acho que quase todo mundo aqui jogou aquela versão lá, aquela demo que tinha. Porra, você nunca jogou Tony Hawk's 2?
Cara, eu...
Essa eu também não conheço, não.
Eu pulei a Play 1, essa fase, eu não tive Play 1.
Dentro do Tony Hawk's, você podia jogar a demo desse jogo de bicicleta do Matt Hoffman. Você tinha 2 minutos pra jogar uma fase só, um cenáriozinho só, e fazer manobra até não querer mais. Depois que você cansava de jogar Tony Hawk's, velho, obrigatoriamente você tinha que jogar aquele jogo lá. E ainda mais quando acabava os 2 minutos e você ficava no manual, que você, tipo, você... Se você ficasse no meio de uma manobra, o tempo, ele parava, mas você continuava jogando. Então, você tinha que continuar lá no manual, sempre fazendo manobra e jogando mais manual, até conseguir fazer muito mais ponto. E isso lá no fliperão de Jairo era obrigatório, todo mundo jogar.
Pergunta número 18. Um jogo que me recuso a usar cheat ou ver detonado.
Digimon World do Play 1. Pra mim é um jogo que eu não posso ver detonado, porque eu já joguei milhares e milhares de vezes daquela porra, aquele jogo lá. Ele é difícil, ele tem muitos e muitas coisinhas que você tem que fazer no jogo assim pra poder avançar, porque o seu Digimon acaba morrendo e você acaba tendo que evoluir tudo de novo pra voltar a avançar dentro do jogo. Mas mesmo assim, eu me recuso a ver detonado de como você fazer, tipo, por exemplo, um Greymon. Que eu sempre começo com o Digimonzinho lá, que vira o Agumon. E eu só consegui uma vez na vida só fazer ele virar um Greymon. As outras vezes ele vira outros Digimon esquisito lá. E pra mim é um jogo que eu nunca vou ver um detonado ou um vídeo no YouTube ou qualquer coisa do tipo pra saber como é que joga o jogo.
Giovanni. O nome do jogo é Hitman, que é um jogo que você é um espião e você tem que desvendar ali qual é a melhor forma de executar, né, os objetivos lá. E eu não gosto de ver os detonados, né, de como tem que fazer ou usar alguma trapaça. Eu gosto de descobrir ali no sangue.
Ok, boa escolha, né? Sou um péssimo jogador de
Hitman. Éder Aleixo.
É a franquia GTA, Guilherme. Qualquer e o GTA um. É um jogo que, desde do San Andreas, eu me recuso a usar cheat. Eu via os caras jogando tudo, faziam cheat de munição, de caças. Eu sempre joguei só na real mesmo, sem
no
nada.
No pelo.
Isso, e sem detonado. Tem que jogar do jeito certo.
Bacana, boa escolha mesmo, achei interessante.
Doutor Marcos Melo.
Beleza, agora eu vou rivalizar com o Alisson, cara. O jogo que eu tentei jogar... sempre que eu pego pra jogar, eu tento jogar na raça, cara, sem detonado, sem cheat, é Pokémon.
Qualquer um?
Qualquer Pokémon, cara. Eu não gosto de ficar fazendo as paradas não lá. Usar os bugs, usar os cheat, eu vou jogando de forma honestamente.
Justa. Ok.
Justa.
Eu também concordo com você, Marcos. Pokémon é, acho que é um dos únicos jogos que eu nunca olhei um detonado ou qualquer merda no tipo, nunca usei um cheat, nada, pra poder jogar.
Bacana, bacana. Aí você nunca pegou o Insigno?
Não, nunca peguei, cara.
Eu peguei, sim, eu peguei o Insigno, mas só que, tipo, eu peguei o Insigno já muito, muito depois, já do lançamento do Pokémon Red e tal, né? Mas quando eu joguei de verdade pra jogar, eu não tinha olhado como é que fazia essas coisas.
Eu nem sabia, cara.
Só ficou sabendo quando a gente gravou o cast do Pokémon, né?
Não, fiquei sabendo muito tempo depois, muito tempo mesmo.
Pergunta número 19. Um jogo feito por fã que é o melhor que feito pela empresa?
Agora fodeu. Eu não sei, porque, tipo... eu não sei se Street Chaves entra aqui.
Não.
Street Chaves não entra, né? Jogo feito por fã que é melhor que a empresa original? Assim, aquele Golden Axe que foi feito por fã, ele é melhor que qualquer jogo do Golden Axe feito... pela empresa que fez qualquer jogo do Golden Axe, cara.
Que jogo é esse, cara?
Você não chegou a ver aquele jogo do Golden Axe?
Golden Axe, não.
Então você tá perdendo a sua vida, então.
Eu sei, é feito pelo BR, o Borg...
Open Borg?
É feito no Open Borg.
Eu só sabia do Streets of Rage, cara. Eu não sabia do Golden Axe, não. Golden Axe.
Eu não achei tão bom assim.
Uhum.
Ele é chamado de Golden Axe, acho que Myth? Se não me engano.
Acabei de ver aqui.
É o melhor Golden Axe que existe. Não tem outro jogo melhor do Golden Axe do que esse.
Ok, parabéns, boa escolha. Eu tenho ele baixado, mas eu joguei ele pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo. É uma boa dica, né? Para as pessoas clicarem, baixarem e jogarem, né?
Giovanni.
Aí eu não tenho ideia, hein? Pode pôr mais um risquinho na minha conta, hein?
Ok, sem problema. Não tem nada errado.
Éder Aleixo.
Positivo. O AM2R. Another Metroid 2.
Maldito!
Que é um jogo, nossa, maravilhoso. É o Metroid 2 foi feito para o Game Boy e esse remake foi feito com os gráficos do Super Metroid. E é um jogo, nossa, nem tem o que falar. Ótimo.
Ok, boa escolha, né? O próprio Marcos Melo já tinha falado algumas outras vezes.
Doutor Marcos Melo.
Eu tava pensando, mas eu acho que eu posso incrementar falando de outra franquia. Mas só uma pequena correção, cara. Os gráficos que eles usaram para fazer o AM2R é do Metroid Zero Mission, cara. Lá do Game Boy Advance, que são os gráficos mais coloridos e mais detalhados e tal. Tem alguma coisa do Super Metroid também, mas eles pegam mais do Zero Mission. O jogo que eu quero falar aqui, cara, é do Mega Man, velho, que a Capcom tá cagando pra ele e eu fiquei até revoltado, assim, recentemente, que teve o aniversário, né, de 30 anos e não anunciaram nem jogo, nem nada. Só ficaram vendendo pijama e roupinhas do personagem, cara. E os fãs, tem muito fangame bacana de Mega Man, cara. A gente pode até fazer um dia especial sobre fangames. Tem o Mega Man vs. Street Fighter, tem o Mega Man Universe, tem o Mega Man...
Mas só um?
Tá bom, beleza. Pode ser o Mega Man vs. Street Fighter.
Qual?
Qualquer jogo do Mega Man é ruim. Menos aquele Mega Man que eu falei lá do Super Nintendo de luta lá. O Mega Man Power Battle é o melhor que existe.
Mega Man vs. Street Fighter. Ok, parabéns então. Já pulamos pro próximo item.
Pergunta número 20. Um jogo que jogava de dois e nunca quis jogar sozinho.
Ronaldinho Soccer 98. Oh, era muito legal.
É, Ronaldinho, que é um... só aquele campeonato brasileiro, esses aí então.
Isso, é uhum. Esse joguinho que eu gostava muito de jogar em dois. É, não, até assim, um contra o outro, né? Mas era legal jogar os dois no mesmo time contra o computador, cara. Eu e meu amigo, a gente jogava muito aqui no Super Nintendo.
Bacana, boa escolha, parabéns. Eu acho que eu teria botado um desses aí também, que futebol é um jogo muito melhor de jogar em dois do que sozinho.
Giovanni.
O Bomba Patch, né, que na época do PlayStation 2, 3 lá, eles vinham com slot até pra 4 controles, né? Uma vez aqui em casa, a gente reunia a galera aqui, plugamos 4 controles lá, jogamos 2 em cada time, foi uma zoeira muito bom.
Ó, futebol de novo, hein?
É dera lixo.
Não posso colocar essa mácula no meu currículo.
É o que então?
Eu vou escolher o Top Gear ou o Top Razer no Japão.
Vamos lá,
Top Gear. Não adianta você jogar de um, que a tela é dividida do mesmo jeito no Super Nintendo.
Ah, boa escolha. Eu pensei que ia ser só futebol nesses itens aqui.
Doutor Marcos Melo.
Cara, eu acho que sem dúvida, jogos que é mais legal de jogar em dupla, e que inclusive deveriam ser obrigatórios jogar de dupla pra cima, cara, são jogos de navinha. É, sei lá, vou pegar aqui o Sonic Wings mesmo. Mas
são poucos os jogos que dá pra jogar em dois jogos de navinha.
Pois é, mas eu acho que fica mais... Sim, tem uns que funcionam bem, já são projetados assim e tal. Mas sei lá, tu pega o Sonic Wings, tu pega o Radiant Silvergun, são jogos que são
o
muito
STG
mais legais.
O STG é impossível jogar de um.
É verdade. São jogos que funcionam muito melhor jogando de dois, cara. É assim, e, claro, uma menção honrosa aqui, se for o caso, aos beat'em ups, né?
Eu acho que até menção honrosa pode ser o Goof Troop, cara. O Goof Troop é impossível você jogar sozinho. Tem que jogar em dois aquele jogo.
É, ele é mais legal de dois também.
Mas escolhas são escolhas, né? Não dá pra ficar voltando atrás. Mas boa escolha, gostei também.
Pergunta número 21. Um jogo ou estilo que eu adoro mais, que meu amigo ou irmão joga muito, mas muito melhor que eu.
FPS eu gosto muito, principalmente Counter-Strike, na verdade. Eu gosto demais de Counter-Strike, comecei a jogar lá na versão 1.2 ou 1.3, muitos e muitos anos atrás. Até a 1.5 eu me achava o cara foda, porque na Lan House lá do não era do tio Jairo, mas era uma Lan House que eu jogava, eu era um dos melhores e hoje vai jogar Counter-Strike e só vejo aqueles negros lá me estuprando.
Acontece, né? Eu achava que jogava bem até jogar contra outras pessoas, aí eu vi que eu não jogava bosta nenhuma. Ponto.
Giovanni.
Dota. Quando eu estudava, tinha uma lan house ao lado da escola, ia jogar lá, mas eu apanhava muito, mas o pessoal lá jogava pra caralho. Tem o Guedes aí que joga pra caralho também. Eu queria jogar melhor, mas eu sou muito ruim.
Acontece, né?
Ah, só falando Guedes sou eu, tá? É que meu apelido.
Ok.
É Deralixo.
É o Killer Steam. Meu irmão sempre foi superior, eu não consegui ganhar do meu irmão. Eu tenho esse jogo na vida que eu tenho que superar meu irmão.
Mas é o Killer Instinct do Super Nintendo?
Super Nintendo, ou... isso, a fita preta.
Do Super Nintendo é difícil. O do Xbox One, eu acho que eu jogo bem pra caralho também, só que quando eu vou jogar online eu levo um pau, velho. Tem uns caras que jogam demais, vai tomar no cu.
Então tu não joga nada, Marcos. É, desculpa, Alisson. Que nem eu.
Doutor Marcos Melo.
Cara, olha só, é o Resident Evil. Assim, não sei se vale escolher um de todos. Pode ser o 3, certeza.
Não,
eu jogava ele.
Não entendi a tua escolha.
Porque eu achava que eu jogava bem ele, mas, tipo, aí eu ia pra escola e tal. Antes da época da faculdade, eu ia pra escola e tal. Quando eu voltava, velho, tinha dois irmãos lá em casa que moravam comigo. Eles já tinham terminado o jogo, já tinham liberado as roupinhas da Jill, já tinham feito um final diferente. Eu falei, porra, velho, isso é apelação, cara. E eles eram muito melhores que eu no jogo.
Ok, achei uma escolha estranha tua, mas tudo bem. Partimos já pro próximo item.
Pergunta número 22. Já joguei esse jogo com um ou uma ficante ou fixo, valendo peça de roupa? Essa é polêmica. KKKKKKKKK.
É coisa do Alexandre mesmo, né? Ser meio doente, né? Não, nunca joguei, cara. Nem então, Poker Strip nunca joguei.
Então, tracinho.
Giovanni.
Joguei, era FPS, X1.
Mas era com homem?
Não. Mas mulher. Sexo oposto.
Parabéns.
Cada morte era uma peça que saía?
Era.
Olha só, senhor.
Que o limite ele tem lá no Point Blank, lá tem um modo lá que são 10 kills lá, tem um limite de 10 lá, era o X1. Aí tinha as 10 peças de roupa lá e conforme ia morrendo, um ia tirando, hein.
Olha só, bacana, hein, bem jóia, ó. Tem que entender.
É Dera Lixo.
Não, nunca.
Doutor Marcos Melo.
Cara, não, pode riscar o meu aí. Cara, o Alexandre tem problemas, né?
É CP, né?
Pergunta número 23. Virei no YouTube, kkkkk. Tipo uns podcast da vida. Risquinho.
Nunca virei jogo pelo YouTube.
Ok, risquinho, né?
Giovanni.
GTA San Andreas.
É Dera Lixo.
Undown Down.
Qual? Desculpa, eu não entendi.
Quando lançou o PS4, saiu com um jogo, um Tidal.
Ah, aquele
que... E esse eu falei, nunca vou fazer um jogo aí, né? Eu ouvi do outro maluco jogando. Falei, nunca vou ter um PS4 nem eu vou acompanhar esse jogo. Daí fui e comprei o PS4 e ganhei o jogo na PSN.
Esse jogo eu não ia comprar nunca mesmo, porque eu não gosto desse tipo de jogo, mas eu queria ver qual que ia ser o final e eu virei pelo YouTube esse jogo aqui. Queria ver, né? Fui acompanhando. É, tamo junto então.
Doutor Marcos Melo.
Quando eu comprei meu Play 3, eu não tinha esse jogo. Não foi antes de eu comprar um Play 3. O God of War 3, cara, eu acabei jogando pelo YouTube a primeira vez. Anos depois eu fui jogar o jogo, propriamente dizendo.
Olha só, hein? Marcos Melo se
revelando. É vergonha, cara.
Se revelando um cara adorador de Satã, né? Diz que vai pra igreja, mas gosta de Satã, né?
Eu tenho até uma opinião sobre zerar jogo pelo YouTube. Eu acho que é uma coisa meio ridícula isso, você ver alguém jogar pelo YouTube até o final do jogo. Eu prefiro
posso te dar uma opinião, Alisson? Jogos de Adventure, tipo Until Dawn, esses jogos que as pessoas têm que ficar conversando e tem pouca opção no jogo, eu nunca vou jogar na minha vida, porque eu não gosto. Mas alguns jogos, eu vi que a história é bacana, sabe? A história é bacana, mas eu não quero jogar, não vou gastar meu dinheiro pra comprar um jogo desse. Então o que eu faço? Eu vou pro YouTube e vejo a história, como é que é o desenrolar, coisa mais rápida, mais sucinta, aí sim, eu considero não virar no YouTube, mas eu vi o cara virando no YouTube e eu não ia gastar meu dinheiro pra comprar um jogo desse.
Tem jogos que são exclusivos também, né? Tipo, eu não tenho Xbox e eu não vou comprar Xbox, cara. Tem jogos exclusivos que eu acabo eventualmente vendo lá.
Se eu acho o jogo interessante a ponto de querer ver alguém jogar ele até o final pra saber como é que é, eu prefiro esperar algum momento que eu tiver o dinheiro e tal, comprar o console ou comprar o jogo e jogar ele depois.
Ok, mas é que nem eu falei, eu tenho essas opções de alguns jogos. Mas vamos lá, próximo item.
Pergunta número 24. Um jogo em que a continuação é melhor que o primeiro e melhor que o terceiro. Ou, a série é um carrossel de nível de qualidade nos jogos?
Esse pra mim é fácil, é Pokémon Gold, Silver e Crystal. É melhor que o Pokémon Red, Blue e Green e Yellow. E também é melhor do que as versões que vêm depois. Pra mim, Pokémon Gold, Silver e Crystal são os melhores jogos da série até hoje.
Ok, boa escolha, né? Pokémon aparecendo de novo.
Giovanni.
Pra mim é o Resident Evil, né? Com exceção do 7, eu gosto dos mais antigos lá da franquia.
Mas tem que escolher um jogo, aqui não pode ser a franquia, tem que ser um jogo só.
Não, tirando o 7, tem o 6, eu não gosto do 6, mas eu gosto do... Agora eu não sei qual que é, se é o 2 ou 3. O da casa é o 2?
Da casa é o primeiro.
Então é o 2, que é o da cidade. Gosto mais da jogabilidade do 2 ali, do que da jogabilidade do 6, por exemplo.
Eu gosto do 6.
É Dera Lixo.
Então, o Marcos saiu como satanista, mas eu vou ter que escolher o lugar dele, que é o Diablo. O Diablo 2 é melhor que o primeiro e melhor que o terceiro.
Eu discordo, eu prefiro o primeiro. Não sei, não gosto muito do Diablo 2, mas eu tenho o original e vou rejogar para tentar mudar a minha opinião. Mas boa dica, boa lembrada, né? Tinha esquecido disso aí. Vai que eu acabe mudando de ideia, né? Mas parabéns, bem legal.
Doutor Marcos Melo.
Eu quero ver agora alguém falar mal da minha escolha. Que é o Donkey Kong Country 2, cara. Que é um jogo absurdamente melhor do que o primeiro. E é melhor do que o terceiro também. Em todos os aspectos.
Concordo.
O meu preferido é o primeiro. Eu acho que é porque eu joguei o primeiro no Super NES há muitos anos atrás. E eu tenho um carinho especial por ele. Eu acho que é mais carinho do que melhor, sabe? Tem muita gente que tem isso, né? Eu gosto muito do primeiro. O 2... Não, o 2 é sensacional. Sabe onde que eu virei o 2 Donkey Kong? O Donkey Kong 2? Marcos Melo.
Onde?
No Jinku.
Oh, veja. Oh, legal. Bacana. É bom que dá pra ligar na televisão, né?
É, eu tenho cabo e tudo, né? Eu joguei ele no Jinko. Um pouquinho antes de dormir, eu botava lá, jogava umas duas fases e depois ia dormir. É, demorei um tempão pra virar, né? Mas eu fui jogando assim. O Chrono Trigger também, eu demorei quase um ano pra virar jogando no Jinko. Eu jogava um pouquinho cada noite.
Pergunta número 25. Não consigo jogar hoje. Me agride os olhos, ouvidos, dedos e... Eu gostava loucamente nos tempos de outrora.
Final Fantasy VIII.
Sério?
Sério. Eu poderia até falar do 7 também, né? Mas eu prefiro falar do 8, que eu consegui os CDs originais do 8 trocando por uma série de The Sims 2 pirata. Troquei com um cara lá, tinha todos os The Sims 2 pirata e troquei com um cara e consegui o Final Fantasy VIII. E eu amava aquele jogo. Pra mim, aquele jogo era muito foda. Aí eu comprei a versão da Steam, esses tempos atrás aí. Fui jogar. Nossa senhora, não dá. Não tem como mais. Então a minha escolha é essa.
Caraca, quem diria, Anderson? Que revelação. Mas tudo bem, tem gente que é apaixonado, né, por Final Fantasy VIII.
Giovanni.
The Sims 2. Quando eu era mais novo, que eu estudava, jogava com o pessoal, a gente jogava em grupo isso aí, mas hoje nunca jogaria um jogo desse.
Eu tenho. Sabe quantas horas de The Sims eu tenho na minha vida?
Nem criou um personagem.
Não, eu jogo, criei um personagem e deletei.
Eu instalei o 3, achei na minha máquina. Aí eu olhei, mas tem que fazer o que nessa nhaca aqui? Aí eu fiz alguma coisa, eu disse, ah, vai se fuder, Alt F4, desinstalei o jogo. Foi bem assim, essa é a minha vida no The Sims, todas as franquias. Eu acho que foi o 2 ou 3, não tenho mais certeza se foi o 2 ou 3. Enfim, foi 5 minutos no máximo. E peguei, já dei um Alt F4 e desinstalei o jogo.
É Dera Lixo.
É um jogo que eu tinha uma memória, que é um jogo tático, né? Daí todo jogo tático você compara com Final Fantasy Tactics. E na minha memória era muito melhor que Final Fantasy Tactics, que é o Vandal Hearts. Aí quando eu fui jogar, cara, não tem como, é muito feio, muito pixelado. Não tem como.
Como é
Final
é?
Fantasy Tactics da melhor.
Qual é o nome do jogo? Não entendi.
Vandal Hearts.
Vandal Hearts.
Vandal Hearts. Pra PS1, isso?
Isso. Então, eu achava que era bonito.
Acontece, né? Sempre acontece. O cara, ah, aquele jogo era foda, aí o cara vai jogar hoje assim.
Pensa, eu lembrava que você tava espadando o cara, essa aqui era chuva de sangue igual que eu vi. Eu falei, nossa, era da hora.
Acontece, né? Isso é a decepção é uma coisa muito foda, né? É que nem ver um trailer de um filme... E dizer é o melhor filme do mundo, chegar a ver no filme, chegar a hora de ver o filme e pensar, putz, que merda, né, cara? Acontece, tudo bem. E fechando.
Doutor Marcos Melo.
Puta merda, é foda ficar no último dessas horas. Cara, vai ser a minha escolha o Sonic 2, cara. O Sonic the Hedgehog 2.
O Marcos tem alguma Marcos coisa com é um Sonic, né?
É um asco pelo Sonic. Marcos Melo. Por acaso um pouco espinho, um ouriço te machucou quando tu era criança?
Não, cara. É porque o jogo, assim, se ele tivesse as mecânicas que, tipo, sei lá, foram introduzidas no 3 e tal, salvar o jogo, ter uma dificuldade mais equilibrada, ele seria um jogo melhor, cara. Até a nível de, tipo, rivalizar com a Nintendo e tal. Que era como a Sega se vendia, né? Mas o Sonic 2, cara, eu não vou nem falar muito. Vamos deixar esse podcast do Sonic um dia. Mas, sei lá, por exemplo, a batalha final, cara, tu não tem como se refugiar, tu não... porque tu tem duas batalhas seguidas da outra, né? Que é contra o Mechasonic e contra o Robotnik, o Eggman, sei lá, como quiser chamar. Mas ela é injusta, cara. E às vezes o jogo, ele não tem uma curva de dificuldade muito equilibrada, sabe? Eu acho que o meu problema com Sonic 2 é esse. Um dos particularmente, né? Os três primeiros eu tenho, assim, de forma geral. Mas eu acho que o Sonic 2, assim, em termos de se sustentar de hoje pra cá é minha escolha desse tópico aqui, né?
Não é só o Sonic 2, né? Parece que você tem um rancor com a franquia inteira, né? Pior que eu com o Metal Gear.
Não, eu falei que eu gosto do Sonic Rush, cara, lá do Game Boy Advance. Eu gosto do Sonic do Nintendo DS também.
Só por isso, se fosse do Mega...
Eu gosto do Sonic DS também. O Sonic Colors é bacana pra caramba também. Generation.
Essas suas palavras, Marcos Meta.
É, pois é.
Quem diria? Ó, olha só, vou falar um resumo bem rápido aqui. Sabe, pra vocês, não sei se vocês meio que prestaram atenção, o que mais apareceu na nossa lista foi Pokémon.
E Sonic.
Foi Sonic?
Não, a franquia Pokémon e Sonic e Resident Evil são os que mais apareceram aqui. É, Resident Evil tem o 2, tem isso, tem aquilo. São os que mais apareceram ao longo do nosso aqui. Final Fantasy, Resident Evil e Pokémon e Sonic, na verdade, né? E teve essas várias aparições aqui. Um aqui, um pitaco aqui, um pitaco outro ali. Last of Us apareceu 3 vezes. Two Demon apareceu 3 vezes. Minecraft uma vez só. E depois teve vários jogos diferentes. Two Demon apareceu 3 vezes também. E depois poucos jogos foram se repetindo, né? Mas é isso que é legal, né? Mostrar um pouco sobre... um pouco do gosto de cada um, e mostrou que o Giovanni...
background de cada um.
O Giovanni pulou vários aqui, né? Todo mundo, pelo menos, pulou um item, que é bem comum. Somente o item 22, que é a pergunta polêmica do Alexandre, se já jogou, com exceção do Giovanni, que já jogou. Parabéns, Giovanni. Você é um guerreiro.
Pois é.
E como...
É superior. É,
o Giovanni é o mais novo, mas é o mais safadinho, né?
É, cara. Olha só.
Veja. Juventude precoce.
É. E pra não se enrolar muito, já vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Voltamos do disclaimer, gurizada maluca, medonha, louco de bueno, bem louco. E já vamos pro disclaimer. Alisson Guidin, qual é o teu disclaimer do podcast de hoje?
Eu achei legal, eu acho que devia vir outros ouvintes aqui, né, participar desse game show, digamos assim, dessa brincadeira, pra falar um pouquinho de cada tópico, de cada jogo, de cada escolha, pra saber, né, como é que é a escolha de jogador, né? A escolha de cada um que gosta aí dos games da vida.
Ok, ótimo disclaimer, curto, sucinto e rápido. Marcos Belo, qual é o teu disclaimer?
Bem, o meu disclaimer, cara, é que eu queria a opinião exatamente desses tópicos todos aqui, de mais pessoas, cara. Pode ser dos comentários e também pode ser uma parte 2 aqui com outros participantes, cara. Eu quero muito ver o que o Alexandre falaria desses tópicos, cara, muito mesmo. E também outros ouvintes aí, a galera do Telegram e outros que tem potencial, que estão aí ouvindo a gente silenciosos.
Veja só, Guilherme, eu acho que você podia deixar as 25 perguntas no Porsche.
Mas eu vou deixar.
Para os ouvintes poder responder nos comentários e a gente ver a opinião deles.
Giovanni, qual é o teu disclaimer?
Bom, meu disclaimer é... foi legal ter participado aqui. Até anotei alguns jogos aqui pra depois eu poder jogar, porque a maioria dos jogos que falaram aí eu ainda não conhecia, né? Eu tenho os emuladores aqui de Mega Drive, do próprio Super Nintendo, então eu vou estar achando esses jogos aqui pra ver como que é. Se realmente são ruins, se realmente são bons. E vou acompanhar os comentários pra ver se aparecem mais jogos aí pra poder jogar. E... foi legal estar participando aqui. Espero ser convidado outras vezes aí pelo Alisson. E valeu.
Legal. Obrigado também ter participado. E vamos pro próximo. E pra fechar, Éder, conhecido como Elber, o nome que é oriundo de um chinelo, quase isso, né? Brincadeira. Se quiser saber mais, ouça o podcast que o Éder conta a sua história. Éder, qual é o teu disclaimer?
Positivo. Queria agradecer pela oportunidade de ter participado do cast, que eu sabia que ia ser estrogonófico e inoxidável, o que foi como isso. O cast que eu conto a história é o 95, história de locadora, tô lá. E é isso, agradecer tudo, obrigado por ter participado e jogue To The Moon.
É isso aí, pessoal. Hoje foi uma gravação totalmente diferente, uma coisa mais solta, sem jogo, sem história, sem geração, sem qualquer coisa. Foi um podcast mais solto. Era isso aí?
Isso.
Um abraço, até semana que vem, um beijo na bunda e até.